passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora Reportagem Especial na torcida para a Copa do Mundo, o Estatuto do Torcedor.
Em 2008, fui encarregado de fazer uma reportagem especial sobre os 5 anos do Estatuto do Torcedor. O tempo voou, tivemos a Copa das Confederações no ano passado e agora é a vez de o Brasil sediar novamente, 64 anos depois, a Copa do Mundo. E fica aquela pergunta: será que as novas arenas mudaram a cara do país do futebol? O Estatuto do Torcedor, independentemente dos grandes eventos, pegou? Naquele ano de 2008, fui a um jogo entre o Corinthians, atual campeão mundial, mas então na Série B contra o Gama, time aqui do Distrito Federal. O duelo foi no estádio Elmo Cerejo, o Cerejão, em Taguatinga. O Mané Garrincha não pôde ser utilizado porque não passou por uma vistoria. Impressionado com as péssimas condições do Cerejão, imagino como estaria o outro. Mas o Mané foi demolido e uma nova arena multiuso, segundo o governo local, surgiu. Moderna, imponente, linda. Fui na inauguração do Estádio Nacional de Brasília no dia 18 de maio, final do Campeonato Candango. O placar de 3-0 para o brasiliense foi o que menos importou. O estádio, para mim e para a maioria dos 20 mil torcedores, foi a estrela do dia. Absolutamente fantástico. E o oposto do que relatei em 2008 sobre o Cerejão. Nada informava onde era a bilheteria, ou a entrada para as cadeiras, arquibancada. Uma faixa dessas pintadas à mão indicava Gama para um lado, Corinthians para o outro. No reboco de uma das laterais da estrutura do estádio, pensei ter lido bilheteria. Cheguei mais perto e vi alguns buracos no muro e algumas letras apagadas que pareciam formar a palavra bilheteria. A visão era péssima, já que grande parte das arquibancadas se situava no mesmo nível ou abaixo do gramado. Com as placas de publicidade e mais 2 ambulâncias postadas à minha direita, que o Estatuto do Torcedor determina obrigatórias para cada grupo de 10 mil torcedores, não conseguia ver quase nada. Cansado de não ver nada, fui inspecionar os banheiros. O Estatuto determina que eles devem estar em número adequado e em boas condições. No Cerejão, na ala em que estava a torcida do Gama, havia 3 sanitários para os homens, sendo que um deles é daqueles que a gente fica em pé e mira num buraco no chão, e igual número para as mulheres, sem sinalização. Não vi no Cerejão serviço de lanchonete. O anúncio do público pagante presente, determinação do Estatuto, também não aconteceu. O sistema de som do estádio, se é que ele existe, permaneceu mudo enquanto estive lá. Apenas pelo rádio sabíamos quem havia feito o gol, quem tomou o cartão, as substituições.
O novo Mané Garrincha tem 72.800 lugares, todos cobertos. 276 banheiros, nenhum ponto cego como exige a FIFA. Isso significa que o torcedor vai encontrar uma cadeira com o número do seu ingresso e mesmo com as placas de publicidade ou telão, a visão da integralidade do campo de futebol estará preservada. No antigo Mané ou no Cerejão, lugar marcado significava um número pintado no chão de cimento áspero. A realidade dos novos estádios surpreendeu positivamente torcedores como Sandro Maciel, que esteve na inauguração da Arena Pernambuco e viu seu time, o Náutico, empatar com o Benfica de Portugal.
O estádio é fantástico. O estádio é, em todos os sentidos, a estrutura, a mobilidade, a segurança nas proximidades do estádio. Fora não, fora já ficou mais a desejar. A estrutura, a iluminação, sinalização, informação, atendimento.
E o Mineirão? Para o Cristiano Simões, cruzeirense, ficou parecendo um estádio do primeiro mundo.
Então foi uma experiência bem diferente dessa vez e quando eu entrei no estádio eu fiquei positivamente impressionado. Eu nunca fui em nenhum estádio europeu, mas o que a gente vê aqui em foto de quem foi, ou mesmo televisão e tal, a sensação que eu tive quando entrei no estádio foi que eu estava entrando num estádio desse nível.
O Maracanã foi inteiramente remodelado e uma nova arena surgiu, palco das finais da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. A Cristina de Sá,
que tem um sítio na internet para auxiliar as pessoas que vão ao estádio, o fimdejogo.com.br, gostou muito do novo Maraca. Ela disse que tanto do ponto de vista do torcedor, como de quem trabalha lá, a mudança é muito grande.
Não só o torcedor, mas o pessoal que trabalha também na cobertura dos jogos. A FIFA realizou uma simulação de entrada do público para poder que as notícias fossem divulgadas para ajudar o pessoal a entrar de uma forma mais fácil. Fomos até o gramado, onde vimos banco de reserva, gramado mesmo, inclusive não pode de jeito nenhum botar o pé naquela grama só na parte de volta, senão matavam a gente. Depois de lá, a gente continuou andando, foi levado para os vestiários, para a área de onde ficam os times, depois para a zona mista, que é uma área que foi criada com um espaço maior até do que para a cobertura dos outros jogos comuns, inclusive como foi Brasil e Inglaterra, que a gente foi também. É uma zona mista grande, que os jogadores vão passar por ali, fazer a identificação, mostrar. A sala de coletiva é enorme, é praticamente um auditório a sala de coletiva. Então, a mudança é realmente muito grande.
A Cris brinca, entretanto, com a nova aparência do estádio, já que por fora está parecido com o antigo, mas inteiramente diferente por dentro.
Então, você parece assim que você entrou num lugar e saiu em outro, né? Porque para quem frequentava muito, é essa sensação engraçada que você tem. Agora, realmente ele está muito bonito, né? É lógico que a gente está aqui analisando o custo, analisando essa mudança de prazo de entrega, alteração de valor de obra. Eu não estou falando nada disso, que isso aí é uma história muito mais complexa do que simplesmente o fato da gente achar que o Maracanã está funcional, bonito, do que ele era. Mas, assim, tirando essas questões todas, realmente ele está muito bonito.
As novas arenas trazem mais conforto ao torcedor, um dos principais objetivos do estatuto. Mas é preciso melhorar muitos outros aspectos dos novos e velhos estádios. O Cristiano Simões, por exemplo, falou que ficou muito mais difícil chegar ao Mineirão.
Foi no Brasil e Chile, assim, foi vergonhoso, assim, a entrada no estádio foi terrível. Já teve outros jogos aqui, jogo de 20 mil pessoas, foi com o Caldense, não fui, mas tive notícia assim, de que muita gente voltou porque não conseguiu entrar, né? E jogo de 20 mil pessoas no Mineirão antigamente não era nada, né? Assim, a gente entrava, eu já fui em jogo no Mineirão com mais de 100 mil pessoas, né? E assim, o pessoal ficava lá fora tomando sua cerveja, entrava faltando 5 minutos pro jogo e até isso funcionava, assim. Tosco do jeito que era antes, né? Assim, não tinha toda essa estrutura, não tinha todo esse conforto e tal, e a coisa funcionava, a coisa andava, né? E hoje em dia tá, e essa parte piorou demais, né? Assim, não sei se tem a ver com esse padrão FIFA aí.
Em 2008, conversei com o botafoguense Cesário Costa. Ele lamentou que, apesar de haver banheiros em número suficiente no então reformado Maracanã, muitos torcedores não esperavam a vez e urinavam no chão.
O estádio melhorou as condições, até as condições estruturais do Maracanã, os banheiros estão melhores. Agora, tem um problema da falta de educação das pessoas, né? Que urinam no chão, não esperam a vez.
No ano passado, ele foi a uma partida do Brasileirão no estádio João Avelange, o Engenhão, construído para o Pan-Americano de 2007. E percebeu que, se dentro os estádios estão modernos, o mesmo não se pode dizer das imediações.
Existe o problema de não ter banheiros ali na área externa, né? E vende bebida alcoólica, vende cerveja, vende muita água, e as pessoas acabam não tendo onde fazer isso, aproveitando um local impróprio para poder fazer as suas necessidades, né? Isso tem que pensar num banheiro ali fora também, para as pessoas que ficam por ali, que trabalham, que vão lá, os ambulantes mesmo, fazem isso também, né?
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, participou de vistoria feita em Salvador pela Subcomissão do Senado de Acompanhamento das Obras da Copa do Mundo. Ele formou a mesma convicção dos torcedores. O novo estádio da Fonte Nova é muito confortável, mas é difícil chegar até ele.
Achamos que, para evitar tais inconvenientes e desconforto para os turistas que se deslocarão do aeroporto para o estádio durante os eventos desportivos, deveriam ser feitas ações de mobilidade urbana, a exemplo do término das obras do metrô, iniciadas há 13 anos e que agora vão ser retomadas.
O Senado organizou grupos de trabalho para vistoriar as obras da Copa. Sérgio Souza, então senador pelo PMDB do Paraná e presidente da comissão que acompanhou as obras para a Copa, também teve uma impressão positiva das novas arenas. O suplente da senadora Gleisi Hoffmann estava otimista.
A impressão geral das três cidades visitadas é amplamente positiva e com as pequenas correções necessárias, especialmente no que se refere à acessibilidade das arenas, tenho a convicção de que o Brasil terá todas as condições de realizar uma grande Copa das Confederações e no ano que vem uma excelente Copa do Mundo.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que preside a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, visitou o Estádio Nacional de Brasília e gostou muito do que viu.
Nós já visitamos os estádios antes deles iniciarem, durante as obras, e agora voltando aqui, no momento em que já pronto, né, para o pontapé inicial, para começar a Copa das Confederações, e ter a sensação de estar dentro desse estádio aqui é uma coisa impressionante. O estádio ficou muito bonito, muito aconchegante, a estrutura que tem por trás de tudo isso aqui é algo assim de nos orgulhar.
O senador Antônio Carlos Valadares destacou em discurso no plenário que a fiscalização das obras é uma função do parlamento, ainda mais quando tanto dinheiro público esteve envolvido.
Os gastos foram significativos. Já atinge um montante de 28 bilhões de reais. Assim como na África do Sul, o Brasil despendeu na realização desses investimentos mais recursos públicos, muito mais recursos públicos, cerca de 80%. De forma financiada ou de forma direta com a arrecadação do governo federal, do governo dos estados e dos municípios, do que, por exemplo, a Alemanha. Durante a realização da Copa do Mundo, gastou apenas para construir um estádio, porque os demais já estavam todos construídos.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que presidiu a CPI do futebol entre os anos 2000 e 2001, diz que o Estatuto do Torcedor foi uma das contribuições da Comissão Parlamentar de Inquérito.
A CPI do futebol estabeleceu o marco de um novo rumo para o futebol brasileiro, né? Os principais cronistas do Brasil é que afirmaram desta forma. À época, diziam que nós teríamos a administração do futebol até a CPI e depois da CPI. A mudança foi radical, visível, formal também, porque na lei, né? E tivemos a lei da responsabilidade social do desporto, que passou a obrigar maior transparência, a divulgação de balanço, os torcedores sabem quanto seu clube deve, uma fiscalização maior, né? Enfim, fiscalização até da parte do Ministério Público, né? Possibilidade de inquéritos serem abertos para penalizar, os dirigentes responsabilizando-se financeiramente, com o seu patrimônio, né, por eventuais administrações temerárias, e o Estatuto do Torcedor, que teve o objetivo de conferir direitos ao consumidor do espetáculo, né, aquele que vai ao estádio de futebol. É um avanço importante, nós estamos comemorando aí 10 anos.
Além dos estádios que serão utilizados nos eventos da FIFA, o país ganhou outras arenas modernas de futebol. O Grêmio já inaugurou a sua. O Palmeiras deve inaugurar a Allianz Parque até o final do ano. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acredita que isso é uma consequência da modernização do futebol.
É evidente que agora que nós passamos a ter alguns estádios, que são estádios excepcionais, né? Não só esses que estão sendo construídos para a Copa, mas mesmo os outros, né, como o do Palmeiras, que não é para a Copa, outros estádios que estão se adaptando, né, à nova realidade exigida pelo Estatuto do Torcedor.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial na torcida para a Copa do Mundo, o Estatuto do Torcedor.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.